Boa noite. O convidado que temos é uma figura pública conhecida, ligada à divulgação do cinema, um entusiasta daquilo que é designado a sétima arte. Ao ler o livro, como se fosse um romance, a mais curiosa história do cinema, com ilustrações, a autoria de Mário Augusto, as ilustrações são André Carrilho, a edição da Bertrand. Façam esta viagem, um escrito admirável, um texto feito encadeado e encantatório para nos prender da primeira à última página. Claro, boa noite, bom dia, boa tarde. De Braga para o mundo, um abraço. Distanciamento físico, respeito e consideração cívica por todos e todas, sempre com melhores leituras.
Mário Augusto nasceu em 1963, em São Félix da Marinha, perto de Espinho. Começou a carreira de jornalista em 1985, estagiando no jornal Comércio do Porto, vindo posteriormente a colaborar regularmente em vários órgãos de comunicação social, seja na rádio, TV ou imprensa, sempre na área do cinema. É o jornalista português que mais estrelas de cinema entrevistou para a televisão, fez mais de 2 mil entrevistas ao longo dos últimos 30 anos. Coordena e apresenta o mais antigo magazine de cinema de televisão portuguesa, A Janela Indiscreta, programa que em 2018 foi distinguido pela Sociedade Portuguesa de Autores como o melhor programa de entretenimento cultural da televisão portuguesa. Também sobre cinema tem alguns livros editados. É autor de Nos Bastidores de Hollywood e Mais Bastidores de Hollywood, publicados pela Prime Books, Janela Indiscreta e Como Se Fosse um Romance, ambos editados pela Bertrand.
E este romance começa logo como quase como também um romance de mistério. Louis Le Prince, nunca soube assim muito bem se o cinema seria a mesma coisa, teria a mesma evolução, se o homem morre ou não morre num acidente de comboio para Paris, vem, faz o filme para Londres e depois nós sabemos que o cinema também, mas isto não é aquilo que nos interessa nem para todos e todas que nos escutam, é uma consequência direta da Revolução Industrial, da transformação dos tempos, da economia, dos hábitos, da cultura, do interesse, do conhecimento, da curiosidade, mas o cinema também dá para perceber com os irmãos Lumière, com Pathé, com Gaumont, toda aquela gente, há ali um momento em que inventam, fazem a invenção, tirando o caso do Edison e depois com o seu amigo, partner, sócio, que andam sempre ali aos encontrões. Estes homens é o gosto da invenção, de descobrir, mas depois olham para aquilo que têm nas mãos e dizem, epá, isto não vai ter grande futuro. Enganaram-se, tirando Gaumont e Pathé, porque o Pathé, nós ainda somos do tempo de as novidades da Pathé, que
apareceram
antes do filme principal.
Portanto,
Mário, força.
Não, eu acho que é importante referir, aliás, eu costumo fazer, eu tenho sempre um problema quando estou a falar de cinema, nomeadamente nas universidades, nas escolas que me convidam para falar aos jovens, eu acabo por, quase sem querer, me concentrar muito nos primeiros tempos de cinema até a década de 30, quando se faz a transição do mudo para o sonoro, porque eu acho que é o período mais rico, mais sumarento, mais encantador da história do cinema, porque é o período que acompanha o arranque, a novidade, o empreendedorismo inocente daqueles que desenvolvem o cinema. E deixa fazer aqui só uma nota em relação ao título. Eu tenho uma regra que não é uma regra que esteja definida por mim, mas é uma regra que eu tenho para escrever o que quer que seja, seja um texto de fundo, um artigo de fundo sobre uma determinada temática ou um livro, eu não consigo começar a fazê-lo sem lhe dar o nome, sem lhe ter pelo menos uma referência do título que aquilo vai ter, seja uma peça, seja um livro. E, na verdade, o Como Se Fosse um Romance não surgiu dessa mesma forma, surgiu na sequência da condensação dos textos que eu fui escrevendo, e apercebi-me a determinada altura que, até porque ele era para ter outro título, não este, na fase inicial de escrita, e apercebi-me que, na verdade, o cinema, principalmente aquela primeira fase, até os anos 30, tem tudo como se fosse um romance.
Romance,
Tem drama, tem paixão, tem entusiasmo, tem thriller, tem policial, tem drama, enfim, tem todos os ingredientes que fazem os bons romances. E ainda por cima, fazem-no, acontecem ao longo da história de uma forma muito, muito real, muito vivida, muito sentida. Por exemplo, o nome que tu referiste do Augustin Le Prince, o Le Prince fez precisamente o que os Lumière fizeram 5, 6 anos antes deles apresentarem o cinematógrafo em Paris. E o que é que lhe aconteceu? Nada de especial, a não ser um drama que lhe tirou a vida. Ou seja, o Le Prince, 5 anos antes dos Lumière terem apresentado o cinematógrafo em Paris, podemos dizer assim, mas o cinema começou naquele dia? Bem, não, como é óbvio. O cinema, quando os Lumière vão apresentar o cinematógrafo a Paris, já há uma série de experiências, já temos o Edison e o William Dixon a mostrar imagens em movimento, porque é então que nós definimos que aquela data, 28 de dezembro de 1895, é a data de nascimento do cinema. Por uma razão muito simples, é que é preciso atribuir uma certidão de nascimento ao cinema, e entendeu-se que a primeira sessão de cinema, o que é o cinema? É um espetáculo público. E
Pois
como
é isso,
espetáculo,
é isso que eu tinha
tem bilhete
perguntado
pago
mais.
à entrada.
Enquanto que o Edison e o Cinescópio, se quisermos, era uma relação com a imagem animada
Estou aqui
mais individualizada, mais particular,
a
como os irmãos Lumière, era
ver
mesmo,
só som.
vamos lá, passa a ser
Um webinar
algo
com o maior
para
Augusto.
massas, para gente, para grupo,
Claro.
para um.
Não, a verdade é que o que é que nos acontece? Acontece que os irmãos Lumière começam a exibir cinema para público, para uma plateia, e cobrando bilhetes. A 1 franco cada entrada, 30 francos foi a receita da primeira sessão, portanto, 30 francos deu para calcular que estavam lá 30 pessoas na primeira sessão, e definiu-se que aquela data da primeira apresentação pública, cobrar um bilhete à porta para o público em geral, entre eles muitos convidados, foi o dia em que o cinema nasceu como arte e como espetáculo. Falávamos há bocadinho do Augustin Le Prince. O Augustin Le Prince, 5 anos antes, então, vai a Paris levar uma experiência de filmagens que tinha feito em Leeds e noutros sítios, e, ao que parece não, está comprovado historicamente, ele entra no comboio com destino a Paris, e no percurso até Paris desaparece ele, o equipamento, os filmes, desaparece tudo. E até hoje, até, aliás, não é bem até hoje, porque nos anos 90 do século passado, portanto, já quase no final do século, quase 100 anos depois, ou melhor, mais de 100 anos depois de ter acontecido esse estranho caso, a polícia deu por encerrado o caso 1 século depois, com os dados que surgiram, porque ele poderá ter se suicidado na viagem, porque estava cheio de dívidas, porque foi roubado, porque o atiraram no comboio em andamento a um rio. Enfim, o que é certo é que ninguém sabe o que é que aconteceu ao Le Prince, porque o Le Prince desapareceu na viagem. E isso teria antecipado em 5 anos, ou não, a apresentação de cinema em Paris. E há um outro nome que é muito importante termos em conta, o que prova que nestas coisas da inovação e da evolução, a sorte também conta muito, e o sentido da oportunidade também conta muito. Os irmãos Lumière eram os industriais da fotografia muito conhecidos, patrocinados pelo pai, Antoine Lumière, que era dono de uma grande fábrica em Lyon de material fotográfico e de chapas de vidro para fotografia, portanto eram nomes muito conhecidos na área da fotografia, e um dos irmãos, o Auguste, eram engenhocas, e foi ele que desenvolveu mais o equipamento. Equipamento igual ou melhorado daquilo que já se vinha a fazer, tanto na Inglaterra, como na Alemanha, como noutros sítios, mesmo em Paris, porque Auguste Le Prince tinha desenvolvido um equipamento muito parecido. Mas há um outro nome incontornável na história do cinema e injustamente esquecido, que era o Léon Boilly. O Léon Boilly, 3 anos antes dos Lumière terem apresentado o seu invento, tinha patenteado um equipamento também de filmagem e de projeção, idêntico ao dos Lumière, a que chamou cinematógrafo. Mas ninguém ligou àquilo, acharam que aquilo não tinha piada nenhuma, que não ia funcionar, e ele, sem investidores e sem mecenas para apoiar a sua ideia, acabou por desistir, inclusive não pagando os direitos de registro do nome cinematógrafo, o que fez com que os Lumière adotassem o nome que ele tinha registrado. Devem-lhe ter pago alguma coisa, não sei, ou se calhar não, mas quando os irmãos Lumière foram registar, adotaram o nome que o Léon Boilly tinha registado, portanto, o que só prova que havia muita gente a desenvolver a técnica de cinema. E há aqui um dado que é curioso e que tem a ver com um livro, portanto eu comecei por explicar como é que era o título do livro, porque é que surgiu esse título. Há aqui um pormenor que eu acho que é importante salientar, é que o livro começa por um capítulo que não tem nada a ver com o cinema, em que eu faço a contextualização de como é que estava o mundo naquela altura. O que é que estava a acontecer no mundo para que o cinema florescesse como arte? E, na verdade, no final do século XIX, o mundo estava em grande, grande, grande evolução. Estava numa mutação muito grande desde a metade do século XIX, com a grande expansão dos caminhos de ferro, com as novas ligas de metais que davam mais consistência às ferramentas e às construções metálicas, o aparecimento dos carros, o desenvolvimento dessas coisas todas, o aparecimento também na segunda metade do século XIX da utilização do petróleo, que ninguém utilizava, ninguém sabia bem para que aquela mistela pegajosa e negra servia, e depois o petróleo acaba por ser refinado e dá multiplicidade de equipamento, de produtos, desde os polímeros aos combustíveis. Enfim, o cinema aparece num contexto de grande ebulição criativa e tecnológica, com que o século XX chegou. Portanto, estávamos na última metade, da última década do século XIX, e surge o cinema com essa novidade. E como dizias, na verdade os irmãos Lumière não valorizaram muito aquilo que tinham entre mãos, porque acharam que não ia ter grande sucesso comercial, não ia funcionar durante muito tempo. Há a famosa história do Bellier, que vai ter com o pai dos Lumière, o Antoine Lumière, e vai dizer, no final da primeira sessão, diz: eu quero comprar este equipamento, que eu quero começar a fazer fotografias a mexer e animadas para os meus espetáculos. O Méliès era ilusionista e mágico, e tinha um espetáculo montado em Paris, e o senhor Antoine Lumière disse: olha, que não vale a pena, porque isto não tem futuro, isto vai ter a sua graça durante algum tempo, mas depois ninguém vai ligar. Mas entre as pessoas que estavam nessa primeira sessão, estava, desde logo, o Léon Gaumont, que iria dinamizar os primeiros grandes estúdios em série do mundo, os estúdios Gaumont, que ainda hoje existem, é uma marca poderosa no cinema mundial e, em particular, no cinema francês, e com ele estava, por exemplo, uma secretária que ele levou com ele para o ajudar a tomar notas sobre o potencial de negócio que que aquela novidade que os irmãos do Miavo o convidaram para ir assistir, o Gaumont era vendedor, tinha uma equipa, uma empresa de venda de equipamento fotográfico e câmaras fotográficas, era, portanto, representante e cliente dos Lumière, foi convidado para ir e levou com ele a secretária, que era ali uma jovem, Alice Guy Blanchet, que na altura era só Alice Guy, que viria a casar com o senhor Blanchet, e que foi a primeira grande realizadora de cinema no mundo. Fez os primeiros filmes sonoros no início do século XX, fez as primeiras narrativas construídas a partir de histórias em França ainda, veio a estabelecer-se em Nova Iorque com um grande estúdio que construiu com o marido, que era o Blanchet, o senhor Blanchet, e que construiu esses grandes estúdios em Nova Iorque e produzia filmes. Era a Solax, produzia filmes para exportar para todo o mundo. E Alice Guy acabou por depois desistir do cinema, pouco tempo depois, quando o negócio foi crescendo, 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 e tiveram uma série de infortúnios na produção de filmes, e ela acabou por se retirar, foi completamente esquecida, e só muito recentemente acabaria por ser recuperada pela sua importância que teve para o início do cinema. E tinha uma coisa fantástica na entrada dos estúdios, escrito a todo o comprimento da parede principal do estúdio, a dizer "Be natural", ser natural na representação. E ela, na verdade, mexeu com os modelos de conceito do cinema. Isto contrapunha com aquilo que os irmãos Lumière diziam: isto não vai ter futuro. Porque, na verdade, o futuro não passou pelos Lumière. Os Lumière, o que é que fizeram? Deram instruções a uma série de funcionários que contrataram, que foram por todo o mundo, andaram por todo o mundo, a filmar e a projetar filmes que não eram mais do que postais animados dos sítios que eles iam passando. Portanto, e os Lumière, o que é que faziam? Rentabilizaram isso. Em Paris mostravam como era a China, como era o Japão, como era Portugal, mas aquilo não contava histórias, eram postais animados. E depois, o que é, poderão perguntar assim, então e depois o que é que aconteceu aos Lumière? Os Lumière, na verdade, pouco tempo depois, aliás, os primeiros grandes operadores de câmara que eles contrataram, contrataram-nos a prazo. O pai disse, olha, nós vamos dar este emprego, isto não vai ter grande futuro, mas enquanto der, você aproveita que vai andar a passear pelo mundo. E o que é que lhes aconteceu a seguir? Em 1900 e qualquer coisa, ali mesmo no início do século XX, ou mesmo antes, agora não estou a precisar a data, havia uma espécie de feira de solidária em Paris todos os anos, organizado pelas senhoras ricas de Paris, mulheres dos grandes empresários parisienses, que por altura do Natal, por altura do inverno, para preparar o Natal, faziam uma grande feira de solidária, que era uma espécie de feira popular, onde todo o resultado desse evento, que passou a ser uma coisa chique, foi durante muitos anos uma coisa muito chique em Paris, que montavam uma grande estrutura, e todo o dinheiro que resultava desse evento, que era uma feira de entretenimento, revertia a favor de apoio a crianças órfãos e aos pobres de Paris. E no ano em que o cinema, 1898, 99, agora não posso precisar a data, mas eu tenho isso escrito no livro, portanto, quem ler o livro vai encontrar as datas precisas, o que é que fazem? A grande novidade era o cinema. E os Lumière montaram lá, para também ajudar à causa, montaram um grande cinema, onde passavam a novidade do cinema para toda a gente que fosse à feira. E, de repente, o que acontecia? A lâmpada de projetar, do projetor, era de éter, a luz que se conseguia era éter em fusão, a arder, para que fazia uma luz muito branca e que permitia projetar. O projecionista, nesse dia, a carregar a lâmpada de éter com mais éter para continuar a projetar, acendeu um fósforo. Enquanto estava a carregar o éter, que foi tudo pelos ares, morreram centenas de pessoas e crianças, e criou-se um movimento em Paris, foi uma coisa que foi noticiada em todo o mundo, esse acidente na quermesse de solidária das senhoras ricas de Paris, que morreram muitas dessas promotoras do espetáculo, desse evento. O que é que aconteceu? A imprensa parisiense apontava o dedo ao cinema como uma coisa extremamente perigosa para ser usada e que poderia ter consequências dramáticas, com explosões, com incêndios, com coisas. Os Lumière acabaram por se assustar com essa onda contestatária em relação ao cinema e àquilo que eles tinham inovado, e aos poucos abandonaram o negócio de cinema. O que o Gaumont e os irmãos Pathé não deixaram, continuaram a fazer negócio com isso, e foram crescendo, 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 ao ponto depois de concorrerem diretamente com os americanos, que era na altura o Edison, e com o Méliès. Méliès também, que também não teve grande futuro, apesar de ter sido genial nos anos em que esteve ligado ao cinema, tendo feito as primeiras grandes produções de ficção científica, nomeadamente A Viagem à Lua, que é um dos filmes mais emblemáticos. Toda a gente já viu pelo menos uma imagem, que é aquela imagem em que temos uma lua com cara de pessoa normal, com olhos, boca e nariz, e o foguetão que vai à lua espeta no olho da lua. Portanto, essa é a adaptação do livro de Júlio Verne ao cinema pelo Georges Méliès. E também já agora uma outra nota curiosa sobre a importância dos filmes do Méliès. Ele era tão minucioso no desenvolvimento das suas técnicas de realização para contar histórias que fossem apelativas para as pessoas, que chegou a fazer um filme de ficção científica, porque na verdade é disso que se trata, em que a ação decorria na construção do Túnel da Mancha. Portanto, isto 100 anos antes de termos Túnel da Mancha. E há uma outra história muito engraçada de um dos filmes de Méliès, é que ele, num filme que faz, que era uma comédia, faz uma decapitação, corta uma cabeça com efeitos especiais, muito rudimentares, mas eficazes. Há uma decapitação numa das cenas de um filme do Méliès, e o filme foi tão verosímil nessa cena de decapitação que o governo francês, na altura, proibiu a exibição do filme, porque as pessoas ficavam muito sensibilizadas com a cena de alguém a perder a cabeça, ainda por cima em tom de comédia, mas mesmo assim não gostavam. Portanto, o início do cinema é empolgante, é encantador, e é feito de uns grandes malucos que quiseram inovar, mas pela novidade e pelo encantamento dessa novidade. Não podemos esquecer que Paris, nessa altura, era a grande capital cultural do mundo. Era lá que se passava tudo, a literatura, a pintura. Aliás, tinha sido nessa altura que se inaugurou a Torre Eiffel. Né? A Torre Eiffel, portanto, a imponência de França e de Paris naquela altura era tal que decidiram, para uma exposição mundial, construir uma torre com aquele tamanho, que é a Torre Eiffel, com a intenção de a deitar abaixo passado pouco tempo, quando acabasse a exposição, um ano ou dois, cortada às postas e outra vez para uma cirurgia para voltar a ser ferro. Portanto, aquilo era, a intenção era construí-la só para a exposição e depois desmontá-la para não dar continuidade àquele mamarracho, como achavam muitos naquela altura, que de destruía a paisagem de Paris. Aliás, há uma história muito engraçada. Um dos maiores opositores à construção da Torre Eiffel naquela altura ia todos os dias almoçar ao restaurante da Torre Eiffel no primeiro andar. E uma vez perguntaram-lhe: pá, então o senhor andou tanto tempo a resmungar, a dizer que isto não devia ter sido construído e isto ia dar cabo da paisagem de Paris, como é que é possível estarem a fazer uma torre de ferro aqui no meio, no coração de Paris, e vem cá todos os dias a almoçar. E o homem só dizia: pá, eu venho cá todos os dias a almoçar porque é o único sítio onde eu posso estar sossegado sem olhar para a Torre Eiffel. Portanto, porque estava lá dentro e a Torre Eiffel não cedia. Portanto, este espírito da época, da Europa, é vivido de uma forma muito intensa, de uma forma cultural muito intensa e muito inovadora, ao ponto de terem surgido os primeiros grandes estúdios, os primeiros grandes criadores, os primeiros grandes contadores de histórias, e que abruptamente iriam ser aniquilados pelo aparecimento, pelo princípio da Primeira Guerra Mundial. É isso que faz com que muitos tenham emigrado para os Estados Unidos e outros tenham abandonado o negócio do cinema sem mais regressar à criatividade e à evolução do cinema, e que os americanos souberam muitíssimo bem aproveitar e fazer disso uma indústria que nós, apesar de termos sido muito importantes e continuamos a ser na evolução dessa indústria como arte, as grandes tendências de inovação da narrativa artística do cinema nascem na Europa, nascem do lado de cá. Os americanos limitam-se às vezes a melhorá-la e acrescentar e reconsiderar ou reinterpretar aquilo que se experimenta cá na Europa e que se desenvolve. Foi isso que aconteceu no cinema no início.
Quando ela chora, não sei se é dos olhos para fora, não sei do que ri. Eu não sei se ela agora está fora de si, ou se é o estilo de uma grande dama. Quando me encara e desata os cabelos, não sei se ela está mesmo aqui. Quando se joga na minha cama, ela faz cinema, ela faz cinema, ela é a tal. Sei que ela pode ser mil, mas não existe outra igual. Quando ela mente, não sei se ela deveras sente o que mente pra mim. Serei eu meramente mais um personagem efêmero da sua trama. Quando vestida de preto dá-me um beijo seco, prevejo meu fim. E a cada vez que o perdão me clama, ela faz cinema, ela faz cinema, ela é demais. Talvez nem me queira bem, porém faz um bem que ninguém me faz. Eu não sei se ela sabe o que fez quando fez o meu peito cantar outra vez. Quando ela jura, não sei por que Deus ela jura que tem coração. E quando meu coração se inflama, ela faz cinema, ela faz cinema, ela é assim. Nunca será de ninguém, porém eu não sei viver sem fim. Eu não sei se ela sabe o que fez quando fez o meu peito cantar outra vez. Quando ela jura, não sei por que Deus ela jura que tem coração. E quando o meu coração se inflama, ela faz cinema, faz, ela é assim. Nunca será de ninguém, porém eu não sei viver sem e fim.
Mas esta questão do sonoro, ou por outra, do cinema mudo, para o sonoro, isto é tudo, hoje, à distância, em perspectiva, nós achamos sempre que isto é natural, é uma consequência natural. No entanto, alimentou grandes discussões, grandes dúvidas. Aliás, o Mário retratas aqui, ela, afinal, é ruiva. portanto, uma cor.
Isso é o colorido, isso é o colorido. A transição da cor, preto e branco para a cor.
Essas coisas todas. Portanto, todos estes que não são fediversos, são realidades muito concretas, fazem hesitar os produtores, os realizadores, os atores que vão desaparecer, pura e simplesmente, nas brumas do esquecimento, alguns entram em depressão. Como é que esta lógica se joga? É aqui que, de uma vez por todas, o cinema norte-americano, que depois é de Hollywood, apesar de inicialmente estarem as instalações em Nova Iorque, mas é a partir daqui que o cinema passa a ser visto como um grande investimento.
Grande. Não, já antes.
Já antes
era.
Pois com o nascimento de uma... de uma nação, do Griffith, David Griffith.
Ora bem, há aqui duas coisas que são muito importantes.
Diz da tua justiça.
Há aqui duas coisas que são muito importantes de ter em conta e que reforça um bocadinho essa ideia de que na Europa, na verdade, nós, o nosso pecado capital em relação à importância ou à gestão da grande indústria do cinema comparativamente aos americanos, é que tivemos o azar das guerras, tanto uma guerra como a outra, especialmente a primeira, destruiu por completo todo o potencial de crescimento de uma indústria. E, por outro lado, o que é que acontece na América? Já lá chego. Deixa-me só recuar um bocadinho a essa transição do mudo para o sonoro, porque, na verdade, ela tem muito a ver com essa atitude dos americanos em relação ao negócio do cinema. Porque, na verdade, podemos estar aqui a discutir da arte, podemos estar aqui a discutir de uma forma de expressão artística, mas adjacente a isto está sempre o negócio. É preciso que alguém pague o filme. Não é como, aliás, esta expressão de sétima arte, de começaste por referir na nossa conversa esta ideia de sétima arte, eu acho que também é quase como a história do dia em que o cinema nasceu. Foi 28 de dezembro, ok, tudo bem, porque foi a primeira sessão. Arte sétima, porquê? Epá, na verdade, o cinema, se quisermos ser muito, muito claros, tem muito pouco a ver com as outras seis artes, porque ele representa as outras todas, as que estão para trás, porque não poderia ser considerada a sétima, se calhar. Ela é considerada a sétima por uma razão simples. Há um crítico italiano a viver em França que escreve no início do século XX o Manifesto das Artes e alinca, por sequência, as artes, não pela importância, mas pela ordem de chegada. E daí chegarmos à sétima, que é o cinema. Mas, na verdade, o cinema o que é? É literatura, que tem bons argumentos, ou não. É a fotografia, porque tem que ter boa luz e bom registro de imagem. É teatro, que é a representação. É pintura, cenografia, o que quisermos. O cinema engloba isso tudo. Ora bem, e o que é que acontece nesta altura na Europa que faz com que nós venhamos a perder a importância? Temos que recuar um bocadinho mais ao início. Em 1900, na primeira apresentação, na Exposição Mundial de Paris de 1900, são apresentados filmes sonoros produzidos pela Alice Guy Blanchet. Uhum. O Gaumont investiu muito dinheiro para produzir filmes sonoros, que eram, na altura, uma espécie de telediscos, do que nós hoje conhecemos videoclipes, que tinha gente a cantar e ouvíamos as pessoas a cantar sincronizado com a imagem. Então, porque é que aquilo demorou tanto tempo, até 1927, para que se começasse a ter filmes sonoros? Porque a indústria achava que estar a meter som nos filmes criava um custo exagerado em relação à produção, iria criar um custo exagerado e complexo para a exibição, porque era preciso ter sistemas de som, claro, era preciso ter colunas, era preciso ter uma série de coisas, e, por outro lado, criava o maior problema à produção de filmes americanos, que era o grande tchanan da altura, que era o que vendiam para todo lado. Já tínhamos Charlot, já tínhamos Chester Keaton, já tínhamos o Harold Lloyd, já tínhamos as grandes estrelas do mundo. Epá, de repente, ter que expor som para passar na Dinamarca, na Alemanha ou na França, quando ninguém percebia o que eles diziam, era um barbicacho daqueles. Só veio, o som só é levado a sério para a indústria porque os estúdios da Warner Brothers estavam completamente falidos e era o tudo ou nada. Decidiram investir no som porque já não tinham recuo. Se é pá, vamos testar, é a última tentativa para nós darmos o salto em frente. E a coisa funcionou. Mas deixa que acrescente aqui uma história muito engraçada que tem a ver com também esse tempo do mudo. E eu conto essa história no livro, já fiz uma investigação sobre isso aqui há tempos também para um jornal, que tem a ver com as duas grandes estrelas portuguesas que nós tivemos no cinema mudo, que é a Helena Dalgi e o Tony Dalgi. A Helena Dalgi e o Tony Dalgi eram dois irmãos de Lisboa, que em 1924 decidiram emigrar para a América para fazerem cinema. Chegaram a Hollywood passado, ele primeiro, ela depois, porque ainda foi ao Brasil, ainda andou ali a fazer teatro e espetáculos de palco antes de chegar a Hollywood, o irmão se calhar aqui a chamou, e ela trabalhou com as maiores estrelas do tempo do mundo durante os 4 anos que viveu em Los Angeles. E podemos perguntar assim, mas porquê é que nós não soubemos cá nada disso? Bem, quem tinha que saber, sabia. Quem estudava, quem lia cinema na altura, nomeadamente o Félix Ribeiro, que era o que se tornou no diretor da Cinemateca em Portugal, seguiu a carreira dessa atriz portuguesa e conhecia. Mas o grande público não sabia que nós tínhamos uma estrela grande de cinema que contracenava, fazia par romântico com o Rodolfo Valentino.
Portanto,
tudo isto no tempo do mundo. Ou seja, eles também foram vítimas da transição para o sonoro. O sonoro representou um corte radical na transição tecnológica do cinema. Mas a história do cinema é feita com esses cortes radicais de transições. Foi assim desde que os Lumière fizeram e o Méliès começou a querer construir histórias e narrativas e contar histórias através do cinema. Alice Guillain-Blanchet também fez coisas verdadeiramente incríveis. Os americanos começaram a complicar a coisa e a perceber que aquilo lhes dava dinheiro, mas isso é outra história que eu já conto a seguir. E tudo isto é feito sempre por escadas que têm degraus abruptos no desenvolvimento do som, das narrativas, do mundo ao sonoro, do preto e branco para a cor,
do
analógico para o digital, do cinema tradicional para a Netflix. O cinema é feito em 125 anos. Aliás, eu gosto de imaginar coisas, gosto de exercitar o pensamento. Há uns que fazem sudoku, eu gosto mais de imaginar situações. Epá, devia ser interessantíssimo agarrar numa figura tipo o Méliès, por exemplo, e ir lá na máquina do tempo, buscá-lo a 1900 e sentá-lo numa sala da IMAX hoje a ver o Star Wars, por exemplo. Se o senhor não tivesse feito aquilo que fez, isto hoje não era possível, que é uma coisa verdadeiramente incrível, a evolução tão rápida e tão acelerada como tudo isto foi acontecendo. Portanto, e porque é que os americanos têm esse domínio? Aproveitaram-se do vazio que havia na produção europeia nos tempos desde a Primeira Guerra e na Segunda, e naquele período entre uma e outra ganharam terreno e importância, e essencialmente houve uma coisa que foi extremamente importante, que foi o facto de a América, que no início do século XX era destino de mais de 5 milhões de imigrantes por ano, todos da Europa Central e da Europa do Leste, muitos italianos também, e normalmente os judeus. Os judeus sabemos que o jeito que eles têm para o negócio, a capacidade que eles têm, é uma característica reconhecida de capacidade negocial e de comércio. E os primeiros grandes produtores que se revoltam contra o Edison e contra os magnatas que desenvolviam cinema na altura, que eram americanos, o George Eastman, que criou a película Kodak, e outros que trabalhavam associados ao Edison, começaram-lhes a fazer uma guerra. E essa guerra, porquê? Porque não queriam pagar direitos de utilização do equipamento que o Edison tinha desenvolvido, tinha patenteado. E esses imigrantes começaram a perceber que o cinema mudo era muito importante para entreter as suas comunidades. Porque os polacos não falavam inglês ou falavam mal, os russos não falavam inglês ou falavam mal, o cinema tinha uma linguagem universal, era sem palavras.
Pois, claro, claro.
E era tudo pantomima, tudo expressão, tudo visual. E eles começaram a perceber que aquilo era um negócio. Começaram a alugar filmes ao Edison e aos outros para exibir e montar salas de cinema. E perceberam que dali tinha uma outra coisa, uma oportunidade de negócio fantástica, que era esta. Reparem neste pormenor, que é engraçado. É que o cinema, o cliente compra o bilhete antes de ser servido.
Pois é.
Qualquer outro tipo de negócio.
Não é bem assim.
Quando muito, levas e depois pagas.
Pagas.
E eles perceberam, pá, isto é muito bom negócio, porque eles antes de entrar já me pagaram.
Acreditam nisto?
E a dada altura começaram a perceber assim, espera aí, isto, em vez de estarmos aqui a alugar filmes, vamos começar a fazer os filmes que nós queremos que o nosso público veja. E aí fizeram as primeiras produtoras, a Warner Brothers, a Paramount e outras. E algumas delas já construídas em Los Angeles e na Califórnia. E o que é que acontece? Acontece este fenómeno engraçado. Eles, para fugirem ao controle do Edison, à Companhia das Patentes, que era uma espécie de azai da legalidade e utilização do equipamento de cinema, foram para o sítio mais longe que podiam, onde era barato filmar e tinham boas condições, que era a Califórnia. Uma terriola que se chamava Hollywood. Deixa-me já só, António, deixa-me só acrescentar a história, que também não tem nada a ver de cinema e que confirma um bocadinho aquilo que dizias. Eu tentei construir um romance à volta da história de cinema, com a realidade das histórias. É que o fundador da cidade, do lugar, que era mesmo um lugarejo. Vocês imaginem o que era Los Angeles antes de 1900, ou 1840, 50. Era o que nós hoje poderemos, quando se vai para o Algarve de autoestrada, passamos ali pelo Alentejo Profundo, onde não se vê viva alma, só planície, e palha seca nos terrenos, e uns sobreiros lá no meio. Era isso Los Angeles na altura. E o fundador daquele pueblo...
É o senhor Rocha.
Um jovem que em 1813 sai de Santiago do Sopo, Vila Nova de Cerveira, mete-se num barco, não se sabe bem onde, se foi em Viana do Castelo ou se foi no Porto, acabou por ir parar, ele tinha 18 anos na altura, acabou por ir parar à Califórnia, foi subindo de San Diego e de Monterrey por lá acima e estabeleceu-se num lugarejo que nem sequer tinha nome, porque tinha um nome muito comprido, mas que terminava Nossa Senhora de Los Angeles, que era território mexicano na altura.
Mexicano, pois é.
E o sítio em concreto onde ele se estabeleceu, a quinta que ele comprou, chamava-se Quinta La Brea, que ele explorou e cultivou durante muitos anos, enquanto foi vivo, e era uma figura reconhecida, porque foi o primeiro europeu a chegar ali a uma terra de índios e mexicanos, chamava-se La Brea pelo seguinte: Brea em castelhano é o que nós chamamos alcatrão, ou piche, e ele, nos terrenos dele, tinha lá uns lagos que murmulhavam uma coisa muito estranha, preta, que era o alcatrão, ou o piche. Era La Brea, o rancho de La Brea.
La Brea,
e lá o La Brea é uma La Brea, hoje uma avenida principal de Hollywood, muito, muito conhecida, atravessa o terreno do António José Rocha, onde o António José Rocha construiu uma casa num método que conhecia de cá, que era com tijolos. fazia adobes com cimento e barro, cimento não, com barro e pedras, construiu essa casa. A casa ainda hoje existe, está lá no meio daquele matagal urbanístico da cidade de Los Angeles, no coração de Hollywood, e chama-se a Casa Adobe, que foi o nome que o Rocha lhe chamou, Casa de Adobe, e tem lá uma plaquinha a dizer: esta foi a primeira casa de Los Angeles construída pelo português, nascido em Santiago do Sopo, Vila Nova de Cerveira, Portugal.
E o Rocha. Olha, vamos aqui a aspectos importantes, porque nós não vamos falar do livro todo, isso é para os leitores e as leitoras fruírem, mergulharem aqui neste livro espantoso, porque é uma súmula, é um resumo subjetivo, criativo, a opinião do autor, do Mário, os gostos, os retratos às vezes com humor, carregados de intensidade, que já dissemos, atenção narrativa, o Oscar, o surgimento da estatuetazinha, aquilo que vai, mas agora um outro tema que é o seguinte, é o penúltimo do nosso, que é, no entanto, o cinema europeu, em confronto, apesar dos Estados Unidos, com os realizadores John Ford, Frank Capra, Billy Wilder, existirem excelentes guionistas, escritores, basta olhar para a figura de Dalton Trumbo, não é? Um excelente guionista, que também fez Rick Rich, essas histórias, leiam-nas aqui para saberem. No entanto, o cinema europeu é um cinema, se quisermos, mais alongado na componente textual, que depois obriga o realizador à composição cromática, os cenários. É verdade, é assim que se passa, porque eu digo isto, e tu sabes também bem melhor do que eu, e situamos no final da Segunda Guerra Mundial, com os dois grandes realizadores italianos, Rossellini e Visconti, que vêm com os depois Vittorio De Sica, Ladrões de Bicicletas, Umberto D., depois, mais tarde, nos anos 60, os realizadores dos Cahiers do Cinema, o expressionismo alemão, que já temos nos anos 70 e 80, Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, ainda na atualidade, e uma série de outros realizadores, mesmo o cinema sueco, Bergman. É esta, o cinema norte-americano é mais imediatista, é mais, vamos lá, assenta com uma luva naquela definição que é muitos filmes, muito cinema, uma indústria mesmo. Tu disseste há um bocado que em Portugal, na Europa, Gaumont, a Cinecittà, a UFA na Alemanha, a Espanha transformada em cenários de filmes
do Western.
Do Western, se fosse espaguete, fosse lá o que fosse. Como é que tu fazes esta tua leitura, a leitura a este tema que eu lanço, sabendo que, e podes aproveitar já o balanço para falar, o cinema ao Oriente, Ozu, os realizadores do Japão, depois que temos, claro, como é fácil, Kurosawa, com esse filme extraordinário, A Águia das Estepes, de Erzul Muzaffar. Como é que ficamos aqui no meio disto? Porque eles vão influenciar muitos dos realizadores, que é o nosso último tema, Scorsese, Coppola, até o próprio Spielberg, outros realizadores que andam ali numa espécie de uma terra de ninguém, como John Cassavetes, que não é bem verdade. Portanto, como é que isto funciona?
Ora bem, há aqui uma questão de princípio logo que define tudo isto. E que já respondi um bocadinho no início, na última pergunta, na última resposta que dei, que tem a ver com o posicionamento e a atitude em relação ao negócio que representa o cinema. Nós não podemos esquecer que a maior parte dos países que não, na América, o cinema é apoiado, ou seja, precisa de apoios estatais para se desenvolver e para criar uma produção constante. É assim em Espanha, é assim em Portugal, é assim também em França, é assim na Itália, e há aqui também um outro fator que tem a ver com essa mesma ideia, que é, enquanto o cinema tradicional americano A última palavra é sempre de quem paga, ou seja, o produtor, é ele que tem a última decisão sobre aquilo que o público vai ver, portanto, ele gere as expectativas do seu investimento, ou do investimento de quem meteu o dinheiro nas mãos para produzir um filme, e na Europa a última palavra normalmente em relação ao filme é do seu criador, o realizador, que desenvolveu. Portanto, há aqui desde logo uma postura completamente diferenciadora em relação ao modelo de contar uma história através de um filme. E depois, o que é que acontece na Europa? Como nós temos a capacidade, sempre tivemos a capacidade, apesar de, por exemplo, a França tem uma indústria de cinema já muito sólida, muito consistente, desde sempre, porque também sempre foi muito mais protecionista em relação ao seu produto de audiovisual comparativamente a outros países. A Espanha, isso também acontece, sempre protegeram muito a sua produção audiovisual, mas não acontece em muitos outros países. Itália também, é verdade, a Dinamarca e os países do norte da Europa também, mas especialmente a França e a Espanha são muito protecionistas do seu conteúdo, apoiam, desenvolvem uma indústria, mas nada comparável ao que nós vemos na América, que é um puzzle, é um mosaico de produção, sempre muito instável, mas também ao mesmo tempo muito arrojado, sempre a investir e a perder e a ganhar, e perdemos duas vezes, vamos fazer uma coisa muito grande a ver se ganhamos para cobrir o prejuízo das duas vezes. O risco é sempre muito maior no investimento no cinema americano. A Europa, como sempre gastou ligeiramente menos, sempre pode ter um lado experimental muito maior. É nessas circunstâncias que surgem algumas marcas referenciais da história do cinema, como o neorrealismo italiano, como a Nouvelle Vague. E só para dar estes dois exemplos, poderia dar outros, o expressionismo alemão, enfim, claro. Todas as outras importantes tendências estilísticas que marcaram a evolução do cinema como arte. Mas pegando no caso concreto do neorrealismo, que é dos períodos mais encantadores para mim, que apesar de ter uma produção não muito extensa e muito datada, é muito curta no tempo, mas tem obras incríveis, as que referiste desde logo, o Terra Treme, o Ladrões de Bicicletas, o Humberto D, o Obsessão, o Roma Cidade Aberta. O que é? Esse cinema resulta de quê? Resulta desde logo de uma inquietação dos realizadores da época que viviam o drama de não terem dinheiro para filmar.
Final do programa número 718 de Livros com Rumo, transmitimos a conversa com Mário Augusto a propósito da edição de Como Se Fosse um Romance, edição da Bertrand. Livros com Rumo regressa na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.